Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Queremos dar desde já as boas-vindas aos nossos queridos ouvintes. É um prazer sempre estar aqui a cada semana para iniciarmos mais um Fórum Bíblico, onde, como é habitual, temos o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo mais uma vez.
Olá, Samuel. Aqui estamos uma vez mais no programa Fórum Bíblico para algumas dúvidas que os nossos ouvintes possam ter acerca da Bíblia.
Eu acredito que eles têm, e há muitas mais, é pena não nos chegar muitas vezes essas dúvidas, mas vamos tentando esclarecer aquelas que nos vão chegando. Vamos dizer aos nossos ouvintes que eles têm sempre o nosso número de telefone para nos poder contactar, e esse número de telefone é o 933-912-912. Não hesite, contacte-nos, teremos muito gosto em ouvir a sua voz e receber a sua questão. Nós vamos dar então início ao nosso programa e hoje nós vamos talvez completar uma série de temas que nós temos vindo a tratar sobre leis, não é? Leis. Hoje temos aqui a Epístola aos Romanos no capítulo 6, versículo 14. Artur, eu quando leio fico um pouco confuso, não sei se tu poderás esclarecer melhor. Perceber se a lei é ainda necessária, ou se podemos viver a nossa vida cristã sem ela. Como resolver esta dicotomia entre lei e graça?
A passagem em questão é de Romanos capítulo 6, no versículo 14. E ela diz assim: "O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça." O problema que pode existir com esta passagem, como aliás com qualquer passagem mais complexa da Bíblia, é que se nós a tomarmos de forma isolada, podemos correr o risco de pensar que ela está a afirmar algo que no fundo não é verdade, quando nós colocamos a passagem dentro do seu contexto. Por isso, se nós a tomamos de maneira isolada, caímos no erro de pensar que ela assinala que é possível nós deixarmos a nossa condição pecadora, vencer o pecado, se nos livrarmos dela e vivermos apenas pela graça de Deus. E, na verdade, há alguns teólogos que vão nesta direção. Por exemplo, John Stott diz dos seus livros: "A lei e a graça são os princípios opostos da antiga e da nova ordem", querendo com isso significar que lei e graça são antagónicas. Há outros autores que ainda vão mais longe. Eles retratam a lei como causa do pecado. Ora, este tipo de ensinos não apenas vão contra o ensino geral da Bíblia, como também vão contra as declarações na sua totalidade que o apóstolo Paulo fez sobre este tema. Por exemplo, no capítulo 7, já que estamos na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 12, Paulo diz: "A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom." Ou no versículo 16 desse mesmo capítulo 7, Paulo diz: "Se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa." Logo, Paulo não pode dizer nos Romanos que a lei é boa e dizer na mesma Epístola que a lei não é boa. Também na primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 8, ele diz: "A lei é boa, se alguém usa dela legitimamente." Portanto, temos que utilizar um princípio, que é o princípio da tota scriptura, ou seja, colocar a afirmação de Romanos, capítulo 6, versículo 14, dentro do seu contexto imediato. E o seu contexto imediato é esse capítulo 6. E no capítulo 6, Paulo vai dividir o capítulo em blocos. É engraçado, dois grandes blocos neste capítulo 6. O primeiro bloco vai dos versículos 1 ao versículo 11, que abre com uma pergunta: "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante?" Esta é a pergunta com que Paulo abre o capítulo 6. E ele responde de imediato: "De modo nenhum. Não podemos permanecer no pecado para que a graça se torne mais abundante." Porque no capítulo 6, Paulo vai abordar a questão do batismo. Ele vai dizer: "Os cristãos estão unidos ao batismo pela morte de Cristo. Tal como Cristo morreu e ressuscitou, para Paulo o batismo é esse símbolo de uma morte e de uma ressurreição." Morte para quê? Para o pecado. Morte para a antiga vida que eu vivia separado de Cristo. O segundo grande bloco vai do versículo 15 ao versículo 23. E este segundo bloco também abre com uma pergunta. No versículo 15, Paulo faz a pergunta inversa: "Pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?" E outra vez a mesma resposta: "De modo nenhum. Para Paulo, os cristãos têm que permanecer livres do pecado pela santificação que Cristo produz, não pela sua obediência, pela sua própria força de obedecer à lei. É, portanto, muito importante nós percebermos este contexto de Paulo, se queremos, em seguida, compreender como é que o apóstolo Paulo vai relacionar a temática da lei, da graça e do pecado.
Uhum. Nós constatamos aqui que, por exemplo, neste capítulo 6, mas na carta aos Romanos, existe pelo menos três temáticas, que é a questão do pecado, da lei e da graça. Como é que o apóstolo relaciona estas três ou estes três temas?
O tema da lei e da graça ocorre sempre num tema de controvérsia, com os tais mestres, os tais cristãos judeus, que queriam impor a observância da lei aos outros para obter a salvação. Ora, é curioso que o apóstolo Paulo começa a Epístola aos Romanos a dizer: está tudo perdido. Os judeus estão perdidos. Mesmo se têm a lei, estão perdidos porque são pecadores. Os gentios também estão perdidos. Portanto, o apóstolo Paulo começa a dizer uma coisa simples na Epístola aos Romanos: a humanidade sem Cristo está perdida. E esse estado perdido da humanidade é alvo, na sua universalidade, portanto, na sua globalidade, da tal graça de Deus. A graça de Deus é o que permite ao ser humano sair desse estado de separação, portanto, desse estado de perdição. Em seguida, o apóstolo Paulo vai definir a importância da lei. Porque é que a lei é importante? A lei é importante porque ela funciona como um instrumento que me ajuda a perceber o estado em que eu me encontro. Ou seja, o agente patogénico que provoca a minha fragilidade ontológica e o meu estado de perdição. Por isso é que ele diz que a lei funciona mostrando-me a malignidade do pecado. E, finalmente, o apóstolo Paulo diz que aqueles que colocam a sua fé em Cristo, ou seja, a sua confiança, aqueles que aderem a Jesus Cristo, o pecado perde o seu domínio. Vamos ver então. Isto é uma maneira simples de ver a coisa, mas é isso mesmo que o Paulo quer dizer. Para Paulo, a lei tem dois grandes propósitos. Primeiro propósito, revelar-me o meu problema do pecado. Sem a lei eu não conheço, não sei qual é, não sei do que é que sofro nem do que é que padeço. Logo, é importante a lei para esse primeiro propósito. Mas tal como em microscópio, ela diz-me qual é o micróbio que me habita, mas não limpa, não resolve o problema. Quem é que resolve o problema? É Jesus Cristo. E, portanto, só a dependência de Jesus Cristo é que me resolve o problema que foi identificado pela lei. Logo, a lei é boa. Eu não posso dizer mal do microscópio que me diz que eu sou alvo de uma bactéria ou de um vírus. Eu não posso ir contra o microscópio. Ele tem razão. Eu tenho é que procurar uma solução que me ajude a resolver o problema. E, portanto, o apóstolo Paulo vai salientar isso. Agora, havia um problema no tempo do apóstolo Paulo. Porquê é que ele diz que nós não devemos estar sob a lei, mas sim sob a graça? Porque certo tipo de cristãos faziam da lei, simultaneamente, o detector do problema e a solução. E é isso que Paulo diz. Não, 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 não. A lei não é a solução do problema. A lei aponta o problema. E a lei aponta a solução, mas ela não é a solução em si. E, portanto, este tipo de cristãos, no fundo, estavam à mesma separados de Deus, porque eles procuravam, através de uma obediência própria, assegurar a sua própria salvação. E Paulo diz que a salvação é um dom. O estado de pecador do ser humano é alvo da graça de Deus, de uma ação gratuita, livre da parte de Deus. E essa ação gratuita e livre da parte de Deus é que retira o homem do seu estado de pecado. Se o ser humano quer, pela sua própria iniciativa, procurar produzir a sua salvação, o que ele está a fazer, segundo a perspectiva do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos e depois mais tarde na Epístola aos Gálatas, é afastar-se continuamente de Deus. E esse afastamento ainda é mais perigoso. Porquê? Porque as pessoas que fazem isto são pessoas religiosas e acreditam piamente que estão a caminhar no sentido correto, quando afinal de contas estão justamente no sentido oposto. Por isso é que Paulo vai falar de não estar sob a lei, mas sim sob a graça. Já o Salmo 119, por exemplo, no versículo 29, dizia fazia esta oração: a Deus, desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Ou seja, o salmista percebia que sem a lei ele não tinha orientação. Esse é o segundo elemento da lei. Aliás, a palavra lei significa justamente caminho a seguir, orientação. A lei revela-me o pecado e a lei revela-me aonde é que eu posso dirigir-me para resolver justamente o meu problema. Logo, na perspectiva paulina, em Cristo, o ser humano é um ser livre do pecado, mas tem que ter uma consciência. Essa liberdade é sempre provisória, precária, e tendo em vista a liberdade definitiva, até lá, ela tem que ser sempre auscultada, vigiada por essa lei, que me diz se eu estou dentro dos parâmetros do que Deus pretende para mim ou se eu me estou a afastar deles. E, portanto, eu tenho que perceber como é que eu posso viver. A lei, tal como a graça, não se excluem ontologicamente, mas complementam-se. A graça diz-me que Deus me aceita como eu estou, mas não me deixa como eu estou. E a lei diz-me que, como eu estou no estado atual, preciso dessa graça. E que, quando eu sou alvo dela, ela vai-me dizendo se eu estou a viver de acordo com essa graça divina ou não.
A minha pergunta tinha precisamente a ver com essa expressão que é utilizada aqui em Romanos. São duas expressões muito conhecidas, debaixo da lei e debaixo da graça. Como entender então isto?
Ora bem, reparem que no versículo 14, Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Notemos que o apóstolo Paulo utiliza um futuro. O pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, quer dizer que o ser humano não fica instantaneamente livre do pecado. Mas, quando ele permanece nesse relacionamento com Cristo, ele próprio sente o mesmo que Cristo sentiu. Jesus, no final da sua vida, disse aos seus discípulos: eu fiz a tua vontade, referindo-se a Deus, eu fiz a tua vontade na terra. E, portanto, cada crente é chamado a fazer a vontade de Deus na terra. E ele faz isso estando em relação com Cristo. Logo, ele não está debaixo da lei, ele está debaixo dessa graça. A expressão debaixo da lei indica o modo de vida interior que era viver à margem de Deus. O gentio vivia debaixo da lei, porque ela é condenável. Estás errado, estás errado, estás errado. O judeu, querendo cumprir a lei pelos seus próprios esforços, cai sob a mesma condenação. Mas parece-lhe que não. Por isso é que Paulo diz: não debaixo da lei. A expressão debaixo da graça mostra o tipo de vida oposto. Aquele que provoca a regeneração de vida, que leva o crente a viver em harmonia com Deus. É por isso que temos que perceber que Paulo relaciona isto tudo no batismo. O batismo implica um antes e um depois, tanto para um judeu como para um gentio. Implica, e não nos esqueçamos que o apóstolo Paulo, sendo judeu, quando Cristo lhe aparece no caminho de Damasco e Ananias vai ter com ele, a primeira coisa que Paulo faz é ser batizado. Ele é batizado por Ananias e, portanto, ele assinala com isso que o seu passado religioso tinha cessado. Ele tinha compreendido que sem Cristo não conseguiria nunca chegar a fazer a vontade de Deus. Tinha procurado fazê-la pela sua própria força e tinha, portanto, falhado. E, por isso, estas duas expressões, debaixo da graça, significa que eu preciso sempre da graça de Deus para a minha salvação. Mas eu não estou debaixo da lei, no sentido em que eu não estou a viver contra essa vontade. Se eu não viver contra essa vontade, eu não estou debaixo da lei. Eu estou sempre debaixo da graça de Deus, mas não estou contra a graça. Porque eu para estar a favor da graça, tenho que viver segundo aquilo que Deus deseja para mim. É por isso que o batismo introduz-me na família cristã. Estar na família cristã é viver eticamente como um cristão, ou seja, como um representante de Cristo. E, portanto, ao viver como representante de Cristo, automaticamente estou a cumprir a lei. Preciso dela para que ela me diga se eu realmente estou bem. Preciso dela para que ela me leve ao encontro de Jesus Cristo. Mas tenho que sobreviver ao desejo inerente que cada um de nós tem, de querer produzir a sua própria salvação. Isto é, se eu fizer este bem, será que isso me garante alguns pontozinhos a mais no céu? Não, não garante rigorosamente nada. Por isso é que Paulo opõe o estar debaixo da lei ao estar debaixo da graça. Tal como o batismo relembra ao crente que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós precisamos de morrer para a nossa vontade pecadora e ressurgir pelo poder de Deus para viver em harmonia com a sua vontade.
Muito bem, muito bem. Terminamos mais um programa onde, mais uma vez, este tema da lei acaba por nos ajudar a entender a importância de podermos viver essa lei, mas saber que não é por a vivermos ou a guardarmos, mas sim por alguém que morreu em nosso lugar que nós temos direito à salvação. E assim não somos salvos realmente pelo que fazemos, nem pelo que somos, mas somos salvos por alguém que está, que deu tudo por nós, não é?
Claro.
Obrigado, Arthur, por mais este esclarecimento. Eu quero combinar com os nossos ouvintes, na próxima semana vamos continuar a responder a esta e a outras dúvidas que nos possam chegar. Até lá, desejo-lhe um resto de um feliz dia, uma boa semana e que Deus o abençoe.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.